Você está ouvindo UPE Negócios com o consultor Flávio Félix.
Olá a todos, sejam bem-vindos. Sou Anderson Oliveira. Hoje estou no lugar de Flávio Félix, com a honra. Ele está chegando, ele teve um imprevisto, mas eu estou aqui com vocês. Hoje a gente vai falar na coluna Gestão Pública em Foco. Temos uma pauta aí gigantesca e eu quero dar as boas-vindas aqui ao nosso colega, nosso nobre amigo Sandro Prado. Seja bem-vindo, Sandro.
Muito obrigado, Anderson. Vamos então aí hoje com muitos assuntos a tratar e acredito que os ouvintes vão ficar muito atualizados, né, sobre várias notícias que a gente tem aí para expor.
Exatamente. Separamos aqui uma pauta bem quente aí para a gente discutir. Assuntos que movimentaram aí a semana do brasileiro. Para começar hoje, Sandro, tem um assunto polêmico, né? O governo de Wilson Witzel, do PSC do Rio de Janeiro, foi recentemente e estourou um escândalo de duas empresas laranjas, né, ligada à Sudeste. E essas empresas, elas tinham um nome de... Na verdade, elas tinham um contrato, celebraram um contrato sem o procedimento licitatório, que é obrigatório, diga-se passagem, né, para todo mundo que está nos ouvindo. A licitação, ela é um procedimento exigido pela lei de licitações e contratos para toda a obra ou serviço, né, público que vai ser prestado. Só que ele tem algumas exceções. E aí o governo, a Secretaria da Sudeste, ele alegou emergência, situação emergencial para contratação de porteiro de estádios e de prédios públicos ligados à Sudeste. Então aí, tinha outro contrato também, que era referente à prestação de serviços de limpeza. E aí o que é que acontece? Estourou essa semana que essas duas empresas, uma é a empresa Cristal Rio e a outra é a empresa Clarity Rio, todas duas estavam com um nome e endereço de pessoas que, não, na verdade, não estavam ligadas à empresa. Então, aí, para surgir esse primeiro escândalo, por que escândalo? Porque o governo de Wilson Witzel surgiu justamente na proposta de combater a corrupção. E estoura essa bomba. O que é que você acha?
Pois infelizmente aconteceu esse grave, né, para não falar gravíssimo, problema no Rio de Janeiro, que é um estado onde foi marcado pela gestão anterior de muita corrupção. E justamente o novo governo, ele veio com a promessa, né, como bem colocado por Anderson, para eliminar, extinguir qualquer tipo de corrupção. E a gente já vê aí, em pouco tempo de governo, né, embora ele tenha um discurso muito duro, né, contra a corrupção, dentre outras coisas, o próprio governo que vem combater a corrupção já está envolvido num grande escândalo. Porque realmente, como foi bem dito e muito bem explicado, é impossível que você faça esse tipo de contratação dessa forma para o que foi feito e, sobretudo, com empresas laranjas. Então, isso é algo que vai ter que ser investigado e, quem sabe, aí a gente comece um novo processo de impeachment para o governador do Rio de Janeiro.
Lembrando que o prefeito do Rio de Janeiro, Crivella, né? Ele está justamente com as mesmas situações, né, de empresas, né, laranjas contratadas em processos emergenciais, ou seja, fugiu ao procedimento correto, padrão, que é licitatório, né? E detalhe que a Procuradoria Jurídica do município, do governo do estado, do município, tinha se posicionado em todas as situações contrário à situação emergencial, que não existia. Né? Então vamos aguardar durante a semana o desfecho aí, desenrolar dessas investigações, né? E outro ponto interessante da semana foi com relação à situação aquela polêmica dos dados que o INPE divulgou sobre desmatamento da Amazônia, né? Que praticamente dobrou nesse pouco tempo aí do governo de Bolsonaro, e que o Bolsonaro ameaçou ameaçou até assustar os dados, né? Na verdade, quando ele viu que a polêmica estava tão grande, ele pediu apenas que os dados não fossem divulgados de forma, vamos dizer assim, tempestiva, que passasse primeiro pelas autoridades superiores. E vou convidar o professor Sandro Sayão, que está aqui conosco na bancada, para comentar, já que ele já deixou aqui claro para a gente também uma área de afinidade dele, de trabalho, que é a área ambiental. O que é que você acha com relação? O Salles já até afirmou ontem que a metodologia, através de satélite, para fazer essa medição de desmatamento, vai ser mudada, porque ele afirmou que não tem segurança nesses dados que são divulgados.
Uma boa tarde, né? Boa tarde, Anderson. Boa tarde, colega. Boa tarde, ouvintes.
A gente às vezes até consegue se atrapalhar para comentar tamanha absurdidade assim, que a gente está vendo no país, né? Eu acho que o programa aqui daqui a pouco tem um viés de discussão realmente política, né? Porque é uma notícia atrás da outra, e essas notícias referentes à questão ambiental, elas são alarmantes para toda a sociedade, principalmente os ambientalistas e as pessoas que se ocupam há anos, né, estudando e se dedicando a essa questão. Quer dizer, elas partem declaradamente de um viés ideológico do próprio presidente, de quem o cerca, né? E negando uma série de questões, como o próprio aquecimento global, por exemplo. Então, os dados que são levantados e que tem toda uma metodologia, internacionalmente aceita, quer dizer, eu até gostaria de ver que tipo de metodologia ele vai propor para mascarar o que todo mundo já sabe como uma realidade, né? Embora a Amazônia tenha uma área de cobertura imensa, né? É cada vez mais notório que os satélites não se enganam, a não ser que a gente tenha uma máscara neles que esteja produzindo dados que a gente até se envergonha, né? Pelo tamanho do impacto que vem sendo produzido pela ação predatória, principalmente no Acre, né? Pelos grandes fazendeiros, né? E aí eu tenho que fazer uma coisa, porque grande parte deles são gaúchos, inclusive, que são a pecuária, né? Quer dizer que se derruba a floresta para botar gado. E o próprio impacto produzido pelos garimpos, que hoje a gente está vendo essa polêmica também. Polêmica não, que não é polêmica, mas esse crime que está sendo cometido com as comunidades nativas da região, os índios, né? Produzida pelo garimpo e pela postura criminosa desses grupos que invadem as terras indígenas, as reservas, com vistas à extração de minerais, né? Que também o próprio presidente já disse que está querendo explorar juntamente com os Estados Unidos. Eu não sei se explorar juntamente com os Estados Unidos ou deixar os Estados Unidos explorar como quiser, né, os nossos recursos.
Ele até utilizou um termo bem, bem, bem interessante, que ele disse que vai, na verdade, regularizar o garimpo, né? Então, vamos aguardar aí o que é que ele chama aí de regularizar o...
O garimpo, eu não sou especialista na área, a gente acaba falando essas coisas, mas a gente vai se informando. O garimpo no Brasil, ele é legalizado. Até seria interessante se ele legalizasse os garimpos, porque a grande parte do garimpo no Brasil é feito de maneira clandestina, né? A grande quantidade de ouro extraído, quer dizer, desde o Brasil colônia até hoje, não se mudou isso. Quer dizer, grande parte do ouro extraído do Brasil, ele é ilegalmente comercializado, inclusive, né? Então, e que por trás de toda a ilegalidade, a não ser que quando ele fale, né, legalizar o garimpo, fale-se em tornar ilegal as práticas, porque se tu legalizar, vai ter que ser cumprido uma série de convenções para preservação do próprio meio ambiente, né?
Vamos então agora para o terceiro item do nosso feed de notícias. O Brasil, né, juntamente com os Estados Unidos da América do Norte, eles estão sinalizando um possível acordo de livre comércio, né? E o Brasil é designado agora também como um aliado militar prioritário, ex-OTAN. Vamos rapidamente tentar entender um pouco o que seria essas notícias. Primeiro, a gente já vem conversando aí dessa questão de dicotomia que existe entre o Norte e o Sul, principalmente nos produtos produzidos. Então, não é interessante para o Brasil nós termos o livre comércio com os Estados Unidos da América do Norte. Embora para algumas pessoas possam parecer, o que nós vamos acabar se tornando é um produtor de commodities agrícolas e minerais e exportar para os Estados Unidos, enquanto eles vão nos exportar produtos de alta tecnologia. Isso, então, pode ser muito nefasto para já pife a industrialização brasileira, já que a gente está aí entrando já há alguns anos num processo de desindustrialização. E quanto à questão do Brasil hoje ser aceito, né, como membro extra-OTAN, que é a organização do Tratado Norte, na verdade nós somos do Sul, eu acredito que ninguém aqui no Brasil, muito menos a população, esteja interessado no belicismo, numa possível guerra, ou seja, em militarismo para guerra, para combate. O que nós queremos, e acredito que todos querem, na verdade, são políticas para a paz e não para a guerra.
Eu acho que nesse ponto aí que você colocou, acho que o mais interessado de todos aí é o presidente mesmo, né? Ele, desde que passou pelo período eleitoral, deixou claro que ele tem um desejo bélico, né? E existe hoje uma paixão, vamos colocar assim, pelo laço com o governo americano, é impressionante. E você colocou bem, trabalhar sobre o livre comércio não necessariamente vai ter algo realmente que vai trazer benefício para o Brasil. Então, do mesmo jeito que o acordo que foi sinalizado com a União Europeia, que os especialistas já estão começando a alertar, né, que você também já falou muito isso nos programas anteriores, para o risco que tem uma cláusula não ser bem trabalhada, bem feita, né, que realmente vá beneficiar o Brasil e o Mercosul. Lembrando que a União Europeia, ela vai realmente trabalhar buscando seus benefícios. Ela tem muito mais poder econômico para puxar muito mais benefícios para ela do que para o Mercosul em si, né?
E caiba um comentário aqui, me permita, os grandes
Seja
gurus,
bem-vindo,
grandes
meu
gurus
amigo.
Aqui que iniciaram esse programa de forma brilhante. Vou começar a pensar agora em trabalhar um dia sim, outro não, sim, outro não, para revezar com esse talento aí maravilhoso que tem aí, professor Sandro Sayão, professor Sandro Prado, professor Anderson Oliveira. Se o Brasil está afinando tanto essas relações com os Estados Unidos, primeira coisa que eu ouvi vocês aí, estava ouvindo vocês, eu acompanhando aí no rádio, e como é que pode, professor Sandro Prado, o ministro dizer que o satélite americano não funciona? Porque eu acho que os satélites que monitoram a nossa Amazônia são de fabricação Isso. americana. Então, se não funciona, se não presta, para quem vai fazer uma relação comercial com um país que produz equipamento que não consegue fazer o rastreamento adequado?
E detalhe, e nesse acordo esse acordo de livre comércio, inclusive de declarar o Brasil como um aliado militar, é justamente para abrir mais um mercado para a venda de armas, né? Que é a grande pérola do governo americano, né?
Exatamente, que é fazer exportação de armas para o Brasil.
É o que menos, Sandro, desculpe, que o Brasil está precisando atualmente. A gente tem um aspecto relacionado à educação muito grande, ao uso de muita coisa. A gente tem falado muito sobre isso, de colocar na mão das pessoas alguma coisa da qual ela não esteja preparada para, né? E eu não acredito que alguém esteja preparado para usar arma de fogo que não seja para matar, né? Eu acho que, não sei se alguém usa para plantar. Alguém tem um revólver 38, uma pistola que usa para plantar alguma árvore, pregar um prego na parede? Não. Armamento é feito para matar. E aí, mesmo a sociedade americana, né, que a gente, vamos reputar aqui do ponto de vista econômico, evoluída, tecnologicamente evoluída, tem uma das grandes crises, né, que existe na sua sociedade, é devido ao uso indevido de arma, que tem ceifado vida de pessoas, de jovens, de estudantes, de pessoas em faculdades, universidades, em lugares públicos. É um grande problema social americano. Então a gente está querendo transferir problema, né?
E o presidente, ele tem trabalhado para incentivar, para incutir uma cultura das pessoas celebrarem autodefesa. Isso é muito ruim, é aquela história do cidadão fazer justiça com suas próprias mãos. E isso, quando ele faz isso, na verdade, ele está querendo justamente incentivar que as pessoas sintam a necessidade de adquirir armas.
Perfeito. E uma falsa ilusão que conteremos a violência que a gente tem hoje nos grandes centros das cidades brasileiras, que não é fruto da falta de arma. é fruto da falta de emprego, é fruto da falta de educação, é fruto da falta de tirar as pessoas da rua, e que muitos deles vão para a rua para o crime organizado, porque a sociedade formal não está se organizando de forma adequada. Sandro Prado, que é defensor aí do ministro Paulo Guedes, me explique então como é que o ministro quer agregar 10 pontos percentuais da indústria, o nosso PIB, se a gente faz, e aí o Anderson alertou agora há pouco, você também, um acordo livre de comércio com os Estados Unidos, que vai tornar o Brasil fornecedor de matéria-prima, como é que a gente vai ter indústria se vamos continuar no setor primário fornecendo matéria-prima? Explique vocês dois, que são amantes dessa economia. Hã?
Bom, primeiro eu gostaria de fazer um comentário, que eu acho que toda a população brasileira já está bastante ciente disso. Né? Infelizmente, ou felizmente, o que hoje o mandatário da Presidência da República do Brasil fala, a gente não pode escrever. Né? Então, ele fala sem argumentos técnicos, sem analisar a sua equipe, e logo em seguida ele vem contrariando ao seu próprio discurso.
Toda Sandro, vez que ele Sandro, discursa... E Anderson, desculpe. Isso é fato. É fato não porque nós estamos narrando aqui dizendo, é fato porque a mídia internacional, a crítica internacional, as entidades internacionais já perceberam isso. Isso é nítido, é claro, não tem muito o que pontuar. Mas o que eu me refiro é ao seu Paulo Guedes, que há pouco, segunda-feira, por sinal aqui, nós reproduzimos parte da entrevista na qual ele fala, assegura, né, que através do fornecimento de energia barata, e aí o Ando, e no outro dia seguinte, Sandro, no mesmo dia, na verdade, contestou como conseguir energia barata se o Brasil tem um gap enorme com relação à produção de energia. Então, se ele fala no crescimento do PIB a partir da indústria, como é que eu posso entregar a minha indústria num acordo americano onde essa relação é injusta? A indústria americana é predadora.
Isso. Pronto, então essa que é a primeira questão. O meu sentimento inicial é que ainda vão rever esse posicionamento, essa fala do atual presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas caso realmente se celebre esse tipo de acordo, ou que se celebre esse tipo de estreitamento das relações comerciais Brasil-Estados Unidos, se nós reduzirmos a alíquota de importação de produtos industrializados norte-americanos, realmente vai haver uma invasão de produtos norte-americanos no Brasil, nas prateleiras dos supermercados, das lojas de eletrodomésticos, de automóveis importados, e o que é muito negativo para a indústria brasileira, porque realmente eles têm uma grande tecnologia, eles fazem um grande investimento de capital, eles estão além, né, da nossa capacidade de produtiva, inclusive eles produzem produtos em vários países do mundo, as maiores multinacionais, entre as 500 maiores do mundo, são norte-americanas. Então é basicamente você colocar, para quem é um pouquinho aí mais antigo, devem se lembrar, um pouquinho mais experiente, né, da luta...
Melhor essa palavra, mais experiente. Nós ficamos um pouco chateados com essa mais
experiente. É verdade. Do Maguila com Mike Tyson. Perfeito. Então, você fazer essa abertura, né, diminuindo as taxas para importação para produtos industrializados norte-americanos, ou até zerando, é você colocar o nosso pugilista, saudoso pugilista Maguila, com quem era a vedete do pugilismo norte-americano no momento,
assim,
que era Mike Tyson.
Com grande lembrança, porque assim, fez dentro do Brasil aquilo que pôde, um esportista que apresentou muita coisa boa em relação ao seu trabalho, mas não tem a comparação, sem comparar realmente com o Mike Tyson, que era um predador. Né? Eu acho que daqui físico para enfrentar ele, deixa eu olhar para os três aqui, só Sandro Sayão. Sandro Sayão tem
eu não tenho
de academia para enfrentar.
Nenhuma.
Não sei se conseguiria.
Nem olhe.
Mas olha só, então é isso, pessoal. Essa é a grande discussão. A nossa indústria, ela temos que dar, assim, parabéns ao nosso industrial, parabéns àquele empresário que empreende na indústria brasileira, que tem com muito esforço feito aí, né, em condições às vezes pífias fazendo a indústria brasileira funcionar, requer agora apoio do governo para que possa modernizar seu parque, modernizar suas pessoas, fazer com que se torne uma indústria competitiva. E aí a gente colocar nesse ringue que Sandro imaginou aí, que seria temerário, o Brasil, vamos perder muito, vamos ter muito produto americano, né? O varejo, que já é dominado de alguma forma em parte pela América, o Walmart é o grande player nesse jogo aí do mundo inteiro, e outros setores também, vamos ter muito produto americano, mas a indústria brasileira morre de vez.
E assim, veja, e o governo também anunciou recentemente essa ideia do choque de energia barata, né? Inclusive, uma das mudanças que foi anunciada agora foi com relação ao gás natural e o gás, o gás de cozinha, me esqueci agora a composição dele, mas aí...
O gás butano, né?
Butano, isso. E aí, o que é que acontece? Uma das propostas que ele colocou para justamente baratear, dar mais competitividade ao gás brasileiro, foi o fracionamento de gás. Na verdade, ele quer explodir a família brasileira. Só sendo, porque assim, não tem nenhuma segurança, não tem nada que garanta que o preço do gás vai diminuir com esse tipo de medida fracionada. Imagina, um indivíduo vai andar com um botijão de gás no metrô, no ônibus, na bicicleta, na moto, para encher um terço da capacidade dele, aonde ninguém sabe como é que vai ser. Em que momento isso vai realmente dar condição da economia aquecer, ter uma energia mais barata? Isso, inclusive, vai, pela proposta, beneficiar a indústria brasileira com a diminuição do custo. Tá? Eu acho que, na verdade, o governo deveria começar a trabalhar na ideia de baratear, de dar mais competitividade, realmente no enxugamento da questão tributária, do custo tributário que
tem
as empresas
coisas,
têm.
Tem coisas, Anderson, que a gente tem até desejo de discutir. Essa é uma delas que não dá nenhuma vontade, ao contrário, não dá vontade de discutir. Eu acho que o povo brasileiro tem que tomar consciência daquilo que ele está querendo. Né? Eu acho que ele está querendo, no século XXI, né, governantes, líderes que façam ele ter cada vez mais qualidade de vida, preocupando-se aí com educação, com transporte, com acesso à energia de forma adequada, mas isso é, na verdade, para que as pessoas avaliem, né? Independente de qualquer coisa. Pense agora, você cidadão que está em casa, se imagine comprando gás fracionado e saindo da sua casa com um botijão. Os riscos que isso pode correr, qualquer pessoa minimamente, né, amadurecida sabe que isso envolve um risco muito grande. Né?
Olha, e só para fazer então um breve resumo, né? Nós estamos há 28 anos nos defendendo contra a proposta da ALCA, que é a Associação Latino-Americana de Livre Comércio, aliás, a Associação das Américas como um todo, que seria dominado, obviamente, pelos Estados Unidos. Então, os países latino-americanos se fortaleceram através do Mercosul para não aceitar a ALCA. Então, todo esse trabalho que vem de 7 governos anteriores, se a gente for contar com os impeachments, são 9 governos, agora vem um governo em menos de 6 meses e quer pôr por terra todo esse trabalho.
E diga-se de passagem, muito bem pontuado, professor Sandro Prado, esse tópico, não se trata de nenhum governo, não estamos falando nem de ideologia. Você falou de 7 ou 9 governos que se sucederam.
Isso é uma política de Estado, entendeu? Proteção nacional.
Empenhados em uma política que é fundamental para a nação brasileira. Então não se trata de que eu sou de uma ala ou de outra, ou que fulano é de uma ala ou de outra, que essa discussão, infelizmente, medíocre, ainda se mantém aí, né, no contexto das decisões. Decisões não, né? Das discussões.
Bom, vou fazer um convite para todos agora. Permita-me aí, peço licença ao
à vontade.
Temos 2 pontos importantes para discutir hoje, tá certo? Um a gente já iniciou, que é a ideia do como é que está o cenário econômico. Tivemos essa questão agora do livre comércio. Tem alguns indicadores que saíram com relação ao desemprego, tá? Que eu queria comentar aqui. E outra discussão é com relação à Comissão da Verdade. Então são 2 pontos bem importantes para a gente vai ter muito pano para manga para discutir agora, né, até o final do programa. E assim, eu queria convidá-los. Primeiro, vamos fazer um apanhado com relação a um resumo do cenário econômico hoje. Saíram para os ouvintes ter ideia, saiu recentemente, primeiro tivemos a super quarta, com a redução aí da taxa de juros básica, né, de juros pelo Copom.
Selic, né?
Reduziu 0,5%, uma coisa que ninguém esperava. Né? E aí, Sandro já está aqui, já...
Já se mexeu, já está tremendo. Sandro Prado. Aí, coisa boa, Sandro.
Só para fechar, a gente já comenta tudo de uma vez só. O desemprego caiu. Então, parece um cenário realmente muito propício. Só que aí tem um porém. A renda do brasileiro caiu drasticamente também. Inclusive, aumentou a taxa dos desalentados. Tá? Aumentou, bateu o recorde, tá certo? E, novamente, o governo bloqueou 1,44 bilhão do orçamento em que o MEC está aí entre o ministério mais afetado até agora, até desde de março.
Anderson, Sandro Prado, vamos comentar primeiro pela taxa de desemprego.
Uma das coisas que nós até já vínhamos discutindo...
Nossa Assembleia de Segunda, a gente está com esse tema em pauta, né?
Pronto, tocando nesse ponto, há uma comemoração por parte do governo bastante, digamos assim, precipitada, porque ao mesmo tempo que a Presidência da República, quando coloca números que não são satisfatórios, como foi o caso do desmatamento da Amazônia. Só para voltar, às vezes a gente falou a sigla, talvez as pessoas não percebam, que o INPE é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial.
Uhum.
É um instituto extremamente desenvolvido, com alta tecnologia, com profissionais extremamente gabaritados, que o presidente coloca em xeque a veracidade dessas informações, né? Mas quando a gente está falando de crescimento, a gente não pode analisar superficialmente alguns dados. Então, só um dado para a gente colocar aí em pauta no debate, né, para a gente pedir a participação aí de Santo Saião, de Anderson Oliveira, é o seguinte, quando nós estávamos no terceiro trimestre do ano passado, agosto, setembro e outubro, né, perdão, julho, agosto e setembro de 2018, que foi um momento complexo para a economia brasileira, porque havia uma indefinição em relação à presidência da República, onde nós tivemos uma variação cambial muito alta, onde nós não tivemos investimentos e nós tivemos uma grande gama de demissões nesse momento. Naquele momento, nós tínhamos um número de desempregados menor do que hoje. Então, o que está acontecendo é que, um ano após, nós estamos voltando a níveis do ano passado, que foi um momento ruim para a economia. Então, embora nós tivemos essa recuperação de cerca de 600 mil postos de trabalho, né, e hoje nós reduzimos para o absurdo número de 12 milhões e 600 mil pessoas da população economicamente ativa que realmente buscam trabalho, não estejam com trabalhos subtrabalhando, né, ganhando menos do que o mínimo, que há muitas pessoas
nisso, né?
E subcondições. Então, isso não é um dado que a gente tem que, num princípio, comemorar.
Mas refletir, né?
Mas refletir.
Como estamos fazendo agora. Sandro, então, o que a gente está dizendo, bem rapidamente, se eu analisar esse mesmo período do ano passado, 2018, eu teria 12,6 bilhões de pessoas que estavam sem emprego.
Exatamente.
E hoje eu tenho as mesmas 12,6 milhões de pessoas que estão desempregadas.
De uma maneira aproximada, né, nós estamos voltando a patamares de três análises anteriores.
Entendo.
Então, na análise do governo Michel Temer, no momento que a gente estava bastante complicado.
Taxa Selic, só para a gente fazer uma pontuação nessa parte econômica. Essa redução pode representar o quê?
Vejam, vamos por ponto. Né? Eu acho que as pessoas não têm bem uma compreensão do que é a taxa Selic. Ele não é colocado de forma clara para a população brasileira, ela não é colocada todo o papel da taxa de juros Selic. Na verdade, a gente chama ela de taxa de referência básica da economia, onde existe um comitê de política monetária que se reúne 8 vezes ao ano e nessas reuniões são definidas, né, se essa taxa vai ser elevada, se ela vai reduzir ou se vai permanecer constante. E o que acontece é que também há uma comemoração em redução à taxa de juros Selic, na qual eu também me junto para comemorar, porém ela é extremamente tardia. A taxa de juros Selic no Brasil já podia ter sido reduzida há mais tempo. Por quê? A taxa de juros, durante muito tempo no Brasil, foi a principal instrumento de política monetária na tentativa de minimizar a inflação.
Certo.
Ora, devido à baixíssima demanda que nós estamos tendo hoje, principalmente do consumo das famílias e do consumo industrial, nós estamos com uma inflação extremamente baixa, chegando a níveis absurdos nesse mês passado de 0,01, que na verdade também, como a gente já comentou, não é um motivo de comemoração.
Perfeito.
Né?
Não tem consumo, né?
Não tem consumo. Significa que a economia ela está estagnada. Né? Ah. Por isso que nós tivemos esse índice tão baixo. Então, vocês vejam, o que acontece é que essa taxa de juros, basicamente, quando ela reduz, há uma redução gigantesca da rolagem da dívida interna, que é algo que não falam. Porque, na verdade, toda essa quando a gente tem uma taxa de juros Selic alta, e hoje ela é alta, então é um outro detalhe. Se diz que, historicamente, ela é uma taxa baixa. Só que quando se fala isso, se fala da taxa como um todo. Mas a gente tem que deduzir a inflação para saber a taxa real. Então, na verdade, ela não é uma taxa extremamente baixa, não. Então, essa taxa Selic, né, essa redução tardia dos 0,5%, ela faz com que a gente tenha hoje uma dívida interna muito grande, porque, na verdade, o governo brasileiro ele compra títulos, né? Depois eu posso explicar isso com um pouco mais de calma, e esses títulos são remunerados com base na Selic.
Perfeito.
Ou seja, são agentes econômicos que não fazem nada, que simplesmente emprestam dinheiro para o governo e ficam recebendo altas taxas de juros, o que dá um grande déficit fiscal.
Perfeito, perfeito.
E aí, só para a gente fechar essa ideia econômica aqui que a gente está comentando, realmente é assim, não, ainda não temos motivo para comemorar. Temos sim na questão da taxa básica, né, do Banco Central, mas aí, por exemplo, a gente quando vai comparar outros indicadores, por exemplo, a renda média do trabalhador caiu para R$ 2.290,00. A média nacional. Outra situação também, por exemplo, aumentou a quantidade de brasileiros subutilizados, ou seja, está trabalhando abaixo da sua capacidade de hora e de capacidade profissional. 7,4 milhões.
Tem impacto aí naquilo que você relatou logo no início com relação à diminuição da renda, né?
Sim, direta e outra... Sem contar também que muitas vezes o trabalhador ele tem uma formação, ele buscou uma formação e tudo mais, e ele está recebendo uma remuneração muito aquém, muitas vezes até beirando a informalidade, não é? Do que ele poderia ter com seu grau de formação e sua experiência profissional. E outro ponto também que chama atenção é com relação o aumento do número de desalentados, que subiu para 4,4. O que é que significa isso? São pessoas que deixaram de procurar emprego, bateu recorde.
Anderson, como é que é feita essa avaliação? Como é que é levantado esse dado?
A questão dos desalentados é aquele indivíduo na pesquisa realizada pelo IBGE, ele se autodeclara que não está mais, já estava na fase de procura de emprego. Como ele não conseguiu, desistiu de procurar.
Como então, ele já não entra naquela relação de quem foi contratado ou demitido, né? Porque é isso, o que o
não entra
o
mais na taxa de
recentemente
desemprego.
Aí, ele que sai. Compõe a taxa de desemprego real, que é esse número que nós temos de 12 milhões e 600 mil pessoas.
De desempregados ainda.
Os 12 milhões e 600 milhões são os que estão desempregados oficialmente. Aqueles que estão no mercado de trabalho foram desempregados.
Some-se a isso os 4,4 milhões de trabalhadores que estão desalentados. Ou 4,4% de trabalhadores desalentados. Ou seja, 4,4% mais 12% de brasileiros que estão desempregados. 12,6 milhões. Que corresponde a 12%. Isso, que corresponde a 12%.
Perfeito.
Caiu para 12% a taxa de desempregados, mas ainda tem muito que se preocupar. E aí vem o nosso presidente Bolsonaro e diz que brasileiro não está passando fome. E o que é que você acha, Sandro?
Eu acho que uma primeira questão a ser comentada aí é o fato de um caminho muito perigoso que nós estamos trilhando, que é o... e que já ficou evidente agora nessa questão dos dados do INPE, né, da questão ambiental, é essa desqualificação da seriedade das pessoas que se envolvem com as discussões. Quer dizer, por exemplo, eu estou falando diretamente da gente que está envolvido aqui, eu não sou um ativista político, por exemplo, eu não sou envolvido com partido político nenhum, mas a gente está em torno da busca de discernimento para poder tentar compreender o que está se passando conosco, né, se passando ao nosso redor. Então, é esse momento, e ainda fomentado pela própria postura do presidente, né, que desconsidera a tudo e a todos, a não ser a sua própria visão de mundo, o seu próprio umbigo, né, vamos dizer assim, porque é uma visão extremamente precária que só compreende faz a leitura do mundo independente dos outros, independente da seriedade dos outros, né, independente da sabedoria dos outros. Quer dizer, isso é uma questão que eu não sei até onde vai nos levar. Então, que fica explícito agora nos dados da questão ambiental, fica explícito nas tomadas de decisões, na questão política, mais especificamente da economia, e fica desastrosamente refletida também na questão da educação e na questão agora dos direitos humanos, por exemplo.
Né? Da própria relação internacional do Brasil, né, quando a gente fala de negócios com o mundo, né? Essa relação que a gente comentou há pouco, distante, o Sandro e Anderson comentaram sobre a questão do Brasil selar um acordo único e exclusivamente com os Estados Unidos, põe aí em xeque todo um universo de relações que foram desenvolvidas ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, que levam à categoria de uma economia sustentável, uma economia que consegue se comunicar com as mais diversas sociedades no mundo, fazendo bons negócios. Sandro Sayão, vamos abrir um parênteses para a gente mandar um forte abraço, você também vai concordar com isso, nosso professor Fábio Pedrosa, que por coincidência, já contactei com ele, hoje não está conosco, está numa banca. Forte abraço ao professor, que com certeza estaria aqui ávido em tentar falar e defender as questões aí relacionadas à Amazônia. E o Sandro acabou mais uma vez de desdobrar, quando um governo coloca em questão o INPE, né, os cientistas, as pesquisas, e eu boto e deixo muito claro, os próprios equipamentos, e que eu não tenho certeza, mas acredito que boa parte da tecnologia embarcada nesse equipamento, sejam de origem americana, com a qual nós estamos aí, né, às vésperas de selar um acordo unilateral, né, praticamente, né, é bilateral, mas que vai atender muito mais a uma necessidade do que a outra. Por isso que o meu professor de economia já me corrigiu aqui. O cara é fantástico. Eu tinha tirado 7 na prova, fui para 6,5 agora, né? O acordo é bilateral, mas eu digo assim, a relação é quase um lateral.
Foi perfeita a sua colocação. Eu não tinha entendido, opa, que por trás da sua fala tinha uma certa jocosidade.
Questão contextualizada vale mais, né?
Foi ótimo.
Muito bem, professor Sandro Prado, que sempre está aqui falando sobre economia e corrigindo. É uma relação bilateral, caro ouvinte, a despeito da brincadeira, mas é uma relação onde a gente ficamos temerosos. O que vamos aproveitar dela? Né? Seria bom que aproveitássemos para fazer aquilo que o ministro Paulo Guedes quer, que pediu. Ele pediu, ele indicou um agregado, eu me apego muito a isso, de crescimento do PIB de 10% da indústria. Então, como é que eu vou fazer essa indústria crescer aqui 10% dentro do meu PIB, se eu vou criar uma relação onde eu sou com todo respeito, o Maguila, como o Sandro colocou, e vem o Mike Tyson lá e tome porrada. Em dois rounds a gente vai para o chão. Né?
Em questão à relação do comércio internacional, a gente teve dois momentos bastante díspares na política comercial brasileira. Um foi no governo de Fernando Henrique Cardoso, onde a gente procurou se aproximar mais dos países centrais, onde a gente aprofundou justamente a pauta de exportação das commodities agrícolas, como a gente vem repetindo.
Perfeito.
Mas para quem tem uma dificuldade no entendimento, basicamente quando a gente fala disso, a gente fala de petróleo bruto, a gente fala de soja, que são as commodities mais vendidas, a carne bovina, enfim. né? Então, a gente começou a ser um grande fornecedor de alimentos, de minério para o mundo. Então, essa foi a política comercial do governo Fernando Henrique Cardoso, falando de uma maneira mais rápida.
Perfeito.
Né? Depois, nós viemos o governo Lula com uma mudança. Tanto que uma das coisas que havia assim, uma brincadeira muito grande na imprensa através de programas humorísticos era que o presidente Fernando Henrique Cardoso vivia viajando e depois que Lula vivia viajando também. Na verdade, é um papel do gestor da nação, do presidente da República, manter essas relações internacionais, fazer viagens internacionais na tentativa de fechar acordos bilaterais ou multilaterais que venham beneficiar a sociedade brasileira, no caso mais específico, a nossa economia. Né? E quando a gente entra no governo Lula, ele já começa a fazer viagens para países menores. Então se via Lula em países nunca dantes visitados por um representante do Brasil.
Perfeito.
Só que, para o ouvinte entender, nessas relações que a gente tem com países com uma industrialização menos forte, há a probabilidade de nós sermos os exportadores de produtos industrializados, aonde se tem o maior valor agregado.
Perfeito.
Valor agregado, né, também para a gente decodificar essa fala, por exemplo, você pega o suco em laranja, o suco de laranja in natura, e o litro custa 15 centavos. A gente coloca ele, então, numa embalagem Tetra Pak.
Que é aquela quadradinha que você vê muito no leite, né?
Isso.
Tetra Pak, pra gente explicar o detalhe. Eu tô pegando a mãe do meu professor.
Exatamente. E coloca, então vamos lá, aquele punhado de porcaria dentro, que é água, açúcar,
conservantes,
etc e tal, e vende por R$2.
Isso.
Isso é um
de 15 centavos para R$2, estamos agregando valor.
Agregando valor, minha perfeitamente.
Nota. Subiu, foi para 8.
Perfeito, foi para 8 por causa daquele mal entendido inicial.
Muito obrigado. Muito bem.
Então, vocês vejam que fantástico é essa lógica.
Perfeito.
E agora a gente volta abruptamente para uma lógica totalmente inversa.
E abruptamente,
que é discutível.
Abruptamente, quem olha para a gente aqui é ele, Zé Roberto Camutanga, pedindo um intervalo. Eu volto daqui a pouco. Quero falar com o professor Sandro Sayão sobre comportamento, sobre o brasileiro, esse papo de papo sobre como nós estamos agindo e até que ponto vamos chegar, a sua indagação, até que ponto as pessoas têm que refletir sobre tudo que é bom e que é ruim. Notícia boa a gente traz, a gente ruim a gente traz, média. O que a gente quer é a grande mudança do Brasil. Voltamos daqui a pouco, rápido intervalo.
Estamos apresentando UPE Negócios.